Minha conversa hoje no CBN Saúde é com o mestre em Educação Física pela UEM-UEL, também especialista em Atividade Física e Saúde pelo Unicesumar, Bruno Pagan. Bruno, eu vou até começar com a pergunta do nosso ouvinte, que é o Cauã. O Cauã mandou aqui uma pergunta pelo Twitter, ele diz o seguinte, hein? Como é que você avalia a musculação para adolescentes, Bruno?
Olha, Gilson, toda manifestação esportiva ali, seja a musculação, seja qualquer atividade física de modo geral, ela é benéfica. Seja em qualquer faixa etária. Tem esse preconceito com relação a quanto mais novo a pessoa não pode fazer musculação. Não é assim. Desde que você pense ali, a necessidade dessa pessoa, quanto mais nova ela vai ter necessidades especiais, que ela está ali em processo de formação, ela tem ali o desenvolvimento musculoesquelético dela, então ela não vai poder trabalhar como um indivíduo adulto. E ela não vai poder trabalhar ali da forma como ela quiser, pegar uma ficha
generalizada.
Mais uma
vez aquela questão que você falou de personalizar o trabalho.
Então, assim, problema não tem. Aquele negócio, a pessoa, a criança, adolescente não pode fazer, não é assim. Tem que ver uma criança na musculação, será que é benéfico? Será que não tem outras atividades que sejam mais ali prazerosas para ela, que vão desenvolver maior ali coordenação motora, ela vai poder correr melhor, vai poder saltar melhor, levantar colocar essas atividades ali no dia a dia dela, mais lá na frente, de forma ali otimizada, do que ela fazer uma...
Jogos, parque de diversão, trabalho de interação com outras crianças.
Isso, vai ser melhor ela fazer isso, e para a vida adulta dela vai ter mais benefícios com isso do que a musculação. Agora ali, não que aquela musculação vai limitar, eu faço musculação, não vou crescer. Não, quando feito ali uma intensidade que seja benéfico para ela, é até ideal. E se a gente pensar que hoje a gente vive uma realidade onde as crianças não conseguem mais correr na rua, saltar, brincar, como tinha antigamente, por segurança, por excesso de veículos, então é melhor que essa pessoa vá ali para uma musculação, vá para uma academia e tenha ali acesso a um profissional, do que ela ficar em casa ali, só comendo, vendo TV, esse tipo de coisa.
Agora, você está falando de adequar as pessoas às necessidades dela de condicionamento. Saber quem são as pessoas para depois condicionar. Existe equipamento, existe tecnologia hoje, para me pegar, por exemplo, vou fazer uma brincadeira. Chega para você lá duas pessoas, né? Duas pessoas com 50 anos. Duas pessoas que têm o mesmo peso, com atividades profissionais um pouco diferentes. Elas são diferentes. Como é que eu posso diagnosticar o que uma necessita e ter um plano A para condicionar fisicamente essa pessoa e um plano B para outra?
Isso é o mais importante na hora que a gente vai pensar em treinamento, que é a avaliação. Para a gente fazer isso, a gente depende da avaliação. E muitas vezes isso é deixado de lado. Muitas vezes a pessoa só olha, eu quero isso, eu quero ficar mais forte, eu quero perder peso. Não, então eu já vou passar isso para você. Não é assim. A gente tem que fazer uma avaliação de tudo. Seja ali uma anamnese, aquela série de perguntas para ver o histórico dessa pessoa.
A questão de anamnese é o que você come, onde você trabalha, qual é o seu dia a dia, isso?
É, vai ser aquele histórico ali. Ah, tem um risco, já tem um histórico de doença cardiovascular na família, esse tipo de pergunta. E ali, principalmente, fazer uma avaliação da composição corporal desse indivíduo, então precisa ali de um método adequado de avaliação da composição corporal. Hoje a gente tem também várias avaliações biomecânicas, avaliações multifuncionais, então a gente tem um aumento ali do conhecimento da tecnologia para dar um aparato para essa pessoa pré-atividade física, para a gente conseguir ali direcionar o treinamento da forma mais específica para ela. Só que muitas vezes a pessoa, por falta de informação, acaba não buscando isso. Aqui na nossa cidade a gente tem ali empresas que já trabalham especificamente com avaliação, para a pessoa poder direcionar da forma mais específica possível. Que é isso, muitas vezes eu tenho ali pessoas que são semelhantes, idade semelhante, atividade profissional semelhante, só a composição corporal dela é praticamente diferente, mesmo com um peso semelhante. Se eu tenho uma pessoa que ela tem ali um excesso de massa gorda, mas ela tem uma deficiência de massa magra, o tipo de trabalho é um. A pessoa tem um excesso ali de massa gorda, uma massa magra bem desenvolvida, o tipo de trabalho é outro. Só que muitas vezes a pessoa busca fazer o mesmo tipo de atividade, o que não dá resultado.
E o Bruno conversava comigo aqui, antes da gente entrar nesse bloco, de que a maior parte desses treinamentos, como você falou, do consultor físico, né? Uhum. Que é aquele que vai fazer a consultoria para o treinamento da pessoa. Uhum. Como é que funciona essa consultoria? Você falou que tem aí uma peça de mês em mês, de 4 em 4 semanas, é feita uma reavaliação, né? Que você faça um pouquinho desse treinamento. Avaliada a pessoa, mais ou menos desenhado o perfil dela, é preciso fazer um trabalho com ela. Mas esse trabalho, você falou que muda conforme você vai iniciando essa consultoria.
É, a gente tem que pensar assim, Gilson. O exercício nada mais é que estímulo e adaptação. Ah, eu quero ficar mais rápido, eu quero perder gordura, eu quero ficar mais forte. É tudo estímulo e adaptação. A gente deu um estímulo no nosso corpo, quando a gente não está parado, está sedentário, ele vai responder rápido esse estímulo. Se a gente não der essa alteração semana a semana, mês a mês, que é a periodização que a gente chama, o nosso corpo vai estagnar, a gente vai chegar ali no que a gente chama de steady state, que é o estado de equilíbrio, que vai ser aquele platô que parece que a gente treina, treina, treina e não tem resultado. com isso, como as pessoas como buscam ali de forma sozinha ou não tem aquele acompanhamento profissional ali mais preciso, surgiu ali essas consultorias esportivas. Então a gente vê o consultor esportivo, que é o profissional de educação física, que vai atender essa pessoa, vai conversar com ela, vai entender essas atividades e vai propor a melhor programação de treino para ela, seja dentro de um mês, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses.
Então, aí avaliando e mudando conforme
vai
necessário.
Vai sempre mudando. Essa periodização já é isso, é alternância de estímulos, alternância de intensidade de treino visando um objetivo específico e principalmente evitando que aconteça essa estagnação do treinamento.
O Bruno, eu estava conversando, eu queria que a gente dividisse isso com os ouvintes, a ideia de que esses treinamentos, o consultor fala, olha, você precisa fazer mais atividades aeróbicas, você precisa fazer mais atividades, né, de corrida, mas isso a pessoa fala, então eu vou ter que entrar numa academia, eu vou ter que, ou não, isso pode ser feito em casa?
Não, hoje a gente, como está evoluindo tudo desde os métodos de avaliação, a gente tem uma evolução, uma oferta maior ali de métodos de treinamento. Então hoje está bem alto, fora a musculação, que sempre esteve em alta e vai continuar sempre em alta, a gente tem também o advento dos treinamentos funcionais. Isso não é novo, isso dali é antigo. Se a gente pega ali atleta olímpico, ele sempre treinou de forma funcional. Que o que é isso? É você pegar movimentos de uma determinada modalidade esportiva, movimentos do nosso dia a dia, e colocar isso no treinamento. O que vai ser mais natural para o nosso corpo, e como ele ativa mais o nosso corpo, ele predispõe ali um gasto energético maior e, consequentemente, uma ativação metabólica maior.
Então, eu posso administrar eu mesmo essas atividades no ambiente em que eu estou, orientado, é claro, sim, pelo consultor.
Sim, então hoje a gente vê assim, até aqui na nossa cidade, que tem ali uma grande quantidade ali de parques, de praças, a gente vê o pessoal treinando. Muitas vezes a gente não entende o que é aquilo, mas é o treinamento funcional. Geralmente tem ali o profissional que vai orientar essa atividade, mas a gente pega ali, a pessoa pode treinar aonde fica mais prazeroso para ela, que muitas vezes a pessoa olha, eu não gosto de ficar no ambiente da musculação, ou até não se sente bem naquele ambiente, e a gente pode trazer esse treinamento para onde fica melhor para ela, seja em parque, seja em praça, ou seja até dentro da própria casa dela. A gente consegue fazer um trabalho legal, visando sempre isso, visando saúde, visando redução de peso, visando melhoria do condicionamento físico.
A pessoa acaba se educando e administrando ela mesma o condicionamento dela, você acaba criando nessas pessoas um hábito diferente, porque você trabalha também com alimentação. Uhum. Você comenta muito de que não adianta esse condicionamento físico, se meu hábito alimentar não é adequado. Sim. Também.
Sim, a gente tem que caminhar sempre juntos a atividade física e nutrição. Não precisa fazer ali como eu, que eu casei com uma nutricionista, mas todo profissional de educação física deve ter um profissional ali da nutrição de confiança. Porque o trabalho ali, ele só vai ser o ideal quando a gente caminha as atividades lado a lado. A gente tem até um problema hoje ali meio ético, que é o profissional de educação física ali passando, prescrevendo dieta, prescrevendo suplemento. Isso não é ideal, porque só quem vai fazer esse estudo vai ser a nutricionista. Mas a gente tem que pensar na segurança para o nosso cliente. E esse cliente só vai ter uma segurança maior no treinamento, uma segurança maior na dieta dela, quando a gente tem esse trabalho ali multiprofissional, do profissional de educação física e da nutricionista junto.
Essa avaliação que é feita do corpo, que você falou, até mesmo para poder dar a orientação adequada no condicionamento físico, existe uma questão alimentar. Então, existem associações de alimentos e treinamentos que podem ocasionar reações diferentes? De repente, sim, pessoas podem fazer um condicionamento igual a outra, mas podem ter uma alimentação diferenciada para chegar ao mesmo resultado?
Sim, dependendo do objetivo que a pessoa tem, vamos colocar como exemplo aqui, eu tenho o objetivo, uma hipertrofia máxima, eu tenho o objetivo ali realmente ter esse ganho de massa muscular. Se eu não tiver uma dieta ali que seja hiperproteica, então um aporte de proteínas ali adequado, eu posso fazer o melhor treinamento possível que eu não vou ter essa hipertrofia muscular. E principalmente são detalhes ali, pensar...
Quando eu falo de hipertrofia, significa a pessoa que tem aquele corpo desenhado, que nem dos seus ídolos que eu gostei.
Isso, ter esse ganho de massa muscular, ter esse aumento ali grande de massa muscular. A gente pode pensar ali em atletas que tem aquele físico ali bem desenvolvido, pegar aqueles atletas de fisiculturismo, mas assim, a gente pega a nossa pessoa que tem um déficit de massa muscular e eu preciso aumentar ali para a saúde dela, o tipo de trabalho vai ser o mesmo. Não visando ali a hipertrofia máxima, mas visando a hipertrofia, que a gente precisa disso quando a gente pensa em saúde. Então ali o tipo de dieta vai ser um. Então não adianta eu pensar só no treino se eu não pensar o aporte proteico e principalmente em que momento. Pré e pós-treino, então é esse o estudo que a nutricionista vai fazer e vai casar junto ali com o profissional de educação física.
Eu estou conversando com o mestre em educação física pela UEMUEL, Bruno Pagan, ele também é especialista em atividade física e saúde pela Unicesumar. Nós vamos no último bloco nosso terceiro bloco, nós vamos falar de um risco, que é a idolatria do corpo e às vezes as dificuldades que se tem com a própria saúde por causa dessa idolatria. Aquele corpo perfeito que algumas pessoas buscam, talvez guarde por trás dessa busca um perigo de comportamento que pode ocasionar para as pessoas um malefício, aquilo que elas tanto querem preservar, que é a saúde. Daqui a pouquinho a gente volta. E não esqueça que você pode participar dessa conversa com o Bruno mandando e-mail para jornalismo@cbnmaringá.com.br ou participando pelo nosso Twitter, que é o twitter.com/cbnmaringá ou facebook.com/radiocbnmaringá. Participe, você pode conversar com o Bruno também aqui no CBN Saúde.